Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e do aparelho digestivo, há muitos anos à frente desse programa Dicas de Saúde, promovendo saúde. Ao lado aqui do nosso controlista, é o operador de som, Carlos Eduardo. Há muitos anos falando sobre bons hábitos de vida, boa alimentação, sem muita gordura, sem muito açúcar, doce. Falando sobre a atividade física tão importante para todos, independente da idade, da condição, da limitação física. Se movimentar é fundamental. Falando também sobre uma boa noite de sono, que é fundamental também para uma boa vida física e mental. Falando também sobre as doenças mais frequentes, as campanhas. As campanhas como esse mês de novembro, que tem o Novembro Azul do câncer de próstata, tem o Novembro Azul do diabetes e tem o Novembro Azul da prematuridade. Prematuridade, aquele bebezinho que nasce antes do tempo, antes de 37 semanas. Para falar dessa campanha Novembro Roxo sobre prematuridade, a nossa convidada já está aqui, e eu já vou apresentá-la. É uma conhecida médica pediatra daqui do nosso Cariri, mais precisamente Barbalha. É a doutora Virna Teles. Doutora Virna Teles é médica pediatra e neonatologista. É graduada pela Universidade Federal de Pernambuco, tem residência em pediatria e neonatologia no IMIP, Recife, coordenadora da UTI neonatal do Hospital Maternidade São Vicente de Paulo e é professora de pediatria da Estácio Idomed FMJ. Bom dia, doutora Virna Teles, muito obrigado por ter aceito nosso convite.
Bom dia, obrigada pelo convite também, Péricles, por falar desse tema tão importante, né? Dia 17 de novembro, o Dia Mundial em alusão à prematuridade.
Que coisa boa, né? Logo no Dia Mundial sobre a prematuridade, estamos aqui com uma médica neonatologista para falar sobre isso. Hoje também, dia 17 de novembro, é o Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata. Já esteve aqui alguns urologistas, todo ano a gente traz, né? Nossos amigos, Dr. Edgar, Dr. Edgley, doutor Micael, doutor Otávio Fernandes, doutor Coutinho, todos já vieram aqui, o filho e o sobrinho do doutor Coutinho são os Coutinhos, todos os urologistas. E tanta gente boa, né, da Uro, já veio aqui. Próxima semana, como o assunto também é diabetes, estará conosco o doutor Eric Lisboa, endocrinologista. E hoje, prematuridade, doutora Virna Teles, pediatra, neonatologista. Doutora Virna, a prematuridade, que frequência, né? Que coisa assim, demais. Porque um em cada 10 nascimentos é muita coisa. No Brasil chega a ser até mais de um em cada 10 nascimentos. Chega a ser até mais de 10%, né? dos nascimentos. O que dá um número enorme de prematuridade e que não deixa de ser uma coisa de risco, né? Porque os cuidados têm que ser muito maior. Esses números que eu passei correspondem, você confirma aqui onde você atua na unidade de terapia intensiva do Hospital São Vicente ou é um pouco diferente do resto do mundo?
Não, corresponde sim. Um para cada 10 recém-nascidos, eles nascem prematuros, né? Corresponde a 15 milhões de nascimentos no mundo. E a incidência no Brasil fica em torno de 11%. Né? Isso representa uma mortalidade muito alta. É a segunda maior causa de mortalidade em crianças menores de 5 anos de idade. 1 milhão de mortes por ano no mundo. Né? E a maioria dessas mortes acontecem no primeiro mês de vida. Além das morbidades, das sequelas que podem estar relacionadas à prematuridade, né? Sequelas neurológicas, cognitivas. Então, é um tema de grande relevância.
Sem dúvida. Agora eu fiquei curioso, você falou que é a segunda maior causa de mortalidade em crianças pequenas, né, primeiro ano de vida. Qual é a primeira causa?
Pneumonia, em crianças menores de 5 anos de idade, né? A gente está falando. Aí a prematuridade entra como a segunda maior causa. Né? Os prematuros, como o senhor disse, são os bebês que nascem com a idade gestacional menor que 37 semanas.
Uma vez estava aqui o nosso querido Dr. Meton, e ele falando que no adulto, né, no idoso, a principal causa de internação e mortalidade nas UTIs adulto é pneumonia. Então, bebezinhos também, né? É a causa número um de mortalidade, né? Pneumonias.
Em crianças menores de 5 anos, né? A segunda causa de maior relevância é a prematuridade, por causa da sua grande incidência, né? 11% no Brasil é muito. E essa incidência é maior em países em desenvolvimento. Né? Daí a importância do dia 17 se chamar a atenção para esse tema, para sensibilizar os governantes em relação às saúdes, às políticas de saúde pública, para a prevenção da prematuridade. E caso não seja possível, né, realmente seja necessário esse parto prematuro, o acesso a UTIs a um tratamento qualificado. Então, que esse acesso seja igualitário, que todos tenham acesso a um tratamento adequado.
É muito importante. E a prematuridade, ela tem uma complexidade enorme, porque não é uma causa, são muitos, muitos motivos, muitas causas, né?
Múltiplas, né? Então, a prevenção, ela vai começar com o acesso a um pré-natal adequado. Então, se você faz um acompanhamento de uma gestante, se você previne, se você controla as doenças, essa incidência é baixa. Então, o que é que a gente tem de patologias maternas, né? A DEG, que é a doença hipertensiva específica da gestação, diabetes gestacional, processos infecciosos como infecção urinária, né? O diagnóstico de uma incompetência istmo cervical. Então, começa por aí, a prevenção à prematuridade com o acesso a um pré-natal adequado.
É. E além dessa questão do pré-natal, você está falando que deveria ser bom no Brasil todo, né?
E acessível.
Acessível, na rede pública, né? Que a maioria dos brasileiros recorre é à rede pública. Vem também hábitos de vida.
Sim.
Que podem prejudicar a gestação, não é isso?
Certo, o uso de drogas ilícitas, o tabagismo, o alcoolismo, né? São fatores de grande risco para em relação à prematuridade, ao nascimento de prematuros.
É, então, mesmo antes do pré-natal, ou a partir do pré-natal, porque antes talvez essa mulher nem vá, né, numa rede de atendimento médico, a não ser que ela esteja doente, né? Mas se ela não estiver doente, ela não vai, né? A maioria não vai mesmo. Mas quando está gestante, devido à responsabilidade que algumas têm, e a família, né, a avó, a futura avó, o futuro avô, pede para a pessoa ir para fazer o pré-natal. E aí vem todo um programa de avaliação dessa gestante, né, da vida que ela tem, das doenças que ela possa ter e às vezes nem sabe, não é isso?
Das orientações, né, do apoio familiar, essa gestante vai precisar disso. Então, as condições socioeconômicas e culturais, né, também faz com que haja um aumento da incidência de nascimentos prematuros.
Exato. Aí, no caso do pré-natal, quando se faz aquela avaliação, logicamente, essa avaliação não é só... O mais importante é a história, é um histórico bem feito, assim, muitas perguntas para serem respondidas pelas mulheres gestantes, mas também existem os exames complementares, importantíssimos, porque existem muitas viroses, viroses inclusive assintomáticas, a pessoa não sente nada, né? Tem quem tem, por exemplo, toxoplasmose, pode não sentir nada, quem tem ou teve ou tem uma doença, uma hepatite, um HIV, não é? Aquela rubéola, às vezes nem sabe, né? Que, que tem aquele vírus, ou que teve, que se teve até melhor, se teve no passado, mas não sabe nem se teve, então tem que fazer os exames. E tem que fazer também as ultrassonografias durante
Sim,
a gravidez.
Sim, pré-natal, né? Adequado inclui tudo isso, né?
Não é.
Os exames de rotina, os exames de rastreio, o acompanhamento com ultrassom, o diagnóstico precoce das patologias, para que haja a intervenção mais precoce, né, e oportuno possível.
Às vezes a mulher diz que fez tudo certinho, não encontrou nenhuma doença prévia, não teve nenhuma complicação maior na gravidez. Uma coisinha ou outra, todo mundo tem, virose, gripe, essas coisas, né? Mas nada assim demais. E de repente, antes das 37, 36 semanas, ela já está entrando em trabalho de parto, ou sentindo umas dores mais fortes. Por que, doutora Virna Teles?
Às vezes não tem um diagnóstico de uma causa específica, né? São aqueles prematuros sem uma causa definida, ou então uma causa não diagnosticada, como uma infecção urinária sem clínica, uma bacteriúria, né, assintomática. Esses prematuros que nascem sem uma causa definida para a prematuridade, é de suma importância a gente, ao nascimento, fazer o rastreio de quadro infeccioso.
Tem estatística dizendo que a maioria realmente tinha alguma doença prévia que foi detectada, ou mesmo tinha, mas não foi detectada porque não fez o pré-natal, descobriu depois, ou não existe essa estatística?
A gente consegue definir muito, Péricles, com a história do pré-natal, né? Quando a gente vai fazer uma admissão de um recém-nascido na UTI, a gente colhe a história. Colhe a história, pega o cartão do pré-natal, avalia os dados, para a gente ter uma noção do que pode ter desencadeado esse parto prematuro, e aí nos dá um norte, uma orientação, né? E é a rotina, com 12 horas de vida, a gente fazer um rastreio infeccioso. Todos os bebês, ao nascimento, com 12 horas de vida, a gente faz esse rastreio. Eu trouxe até aqui uns dados do São Vicente, se você quiser.
Pode falar à vontade.
O que é que a gente tem? Foram de dados de janeiro a junho, né? 1.082 partos, certo? Uhum. 858 cesáreas, 330 partos normais, e destes, 329 foram prematuros, uhum, né? E as causas maternas mais envolvidas foi a doença hipertensífica, né, específica da gravidez, a DEG, diabetes gestacional, e os sangramentos, os descolamentos prematuros de placenta e placenta prévia.
Sim, são as causas mais frequentes.
É, esses são os dados do São Vicente de janeiro a junho, né?
Aí muitas dessas crianças, todas, né? Toda criança que nasce prematura exige cuidados especiais, e a grande maioria vai para a unidade de terapia intensiva, ou todas?
Abaixo de 37 semanas, que são os bebês prematuros, eles podem precisar de um suporte ao nascimento, pela possibilidade de desconforto respiratório, então tem uma imaturidade pulmonar associada, e aí eles podem precisar de um suporte, né, para melhorar essa adaptação à vida extrauterina. Então, é uma grande probabilidade nos prematuros haver a necessidade desse suporte. Lógico que quanto menor a idade gestacional, mais necessário esse suporte, mais invasivo, né, vai ser esse suporte. O que é que a gente tem? Assim, quando eu cheguei aqui em 2001, a idade gestacional era mais elevada. Então, 34, 32, 33 semanas. E agora a gente observa idades gestacionais menores, né? Nós temos bebês de 28 semanas, 30 semanas, 27 semanas, 26 semanas, 25 semanas. Então, os bebês acima de 22 semanas, a gente já tem um suporte, né? Tenta-se dar um suporte para aumentar a sobrevida. Eles precisam desse suporte avançado para ter uma condição de sobrevivência, e sobrevivência com qualidade. Né, que o que importa não só a sobrevivência, mas uma sobrevivência com qualidade, minimizando as suas sequelas, né, para que você devolva para essa família um bebê bem, né, que vai precisar ser estimulado, mas que tenha ou não tenha, ou se tiver, o mínimo de sequelas.
quando a gestante vai para o pré-natal, essa história clínica, essas doenças tratadas, esses problemas, como você citou, gestação, diabetes gestacional, etc., são tudo cuidado, tratado. E o exame de imagem, tem umas ultrassonografias de vários tipos, né, morfológica, tudo. Uhum. Tem sinais dizendo que aquela gravidez pode dar um problema e pode ter o parto prematuro. E isso deve ser cuidado, embora nem sempre se consegue, né, vamos dizer assim, retardar o dia do parto. Mas já existem coisas fantásticas que faz a sobrevida da criança. Sim. Coisas que a gente nem imaginava no passado. Por exemplo, o corticoide, maravilha, né?
Uma gestante bem acompanhada, né, que o parto prematuro vai ser inevitável. Então, o uso de corticoide veio modificar a evolução desses bebês. Então, a gente recebe um bebê com a maturidade pulmonar melhor. Então, é outro bebê, é um manuseio de outra criança do que você manusear um recém-nascido sem preparo nenhum. E isso influencia na mortalidade, né?
Fantástico, né? Quer dizer, amadurece, desenvolve mais rápido os pulmões, a árvore respiratória, com o uso dessa medicação, não é isso?
Sim, sim. Aí essa adaptação à vida extrauterina se torna mais fácil. Obviamente, eles vão precisar de um suporte ventilatório, né?
Sim.
Então, a gente meio que classifica os bebês com a prematuridade muito extrema, os que nascem menor de 28 semanas, né? Aí eles vão se comportar de uma maneira diferente do que os prematuros tardios, com mais de 34 semanas. Isso muda o seu prognóstico, né? Muda a necessidade de suporte ventilatório. E quando você recebe um recém-nascido prematuro extremo, em que a gestante fez o corticoide, foi uma gestante acompanhada, um pré-natal bom, você recebe um recém-nascido prematuro extremo numa viabilidade muito melhor. Então, ele vai responder muito melhor ao suporte de vida extrauterina, né?
Uma outra coisa que eu vi, que achei muito interessante, foi a proximidade da mãe, né? O calor da mãe pertinho dele, porque ele nasceu um pouco antes do que deveria e tem que ter aquele contato, né, com a mãe. Aí a gente fica pensando, pelo outro lado, na UTI, separa? Como é isso? Como se faz?
O Hospital São Vicente é um hospital amigo da criança. Então, a gente permite as visitas pai e mãe, né? Tem visita livre aos seus bebês. É importante essa mãe, ela tá diante de algo que transtornou, né? O nascimento de um bebê não esperado. Então, ela estava esperando um bebê termo, saudável, para levar para casa. Então, ela foi para casa sem o seu filho. Então, é uma puérpera que precisa ser acolhida, né? Que precisa ser ouvida, a gente precisa entender as suas angústias. Então, toda a equipe, ela tem esse treinamento de humanização para acolher essa família que está vivendo um momento desafiador, de muito medo, né? De muita angústia da perda de seu bebê. Então, eles têm horário livre de visita. Os médicos passam ao boletim como está sendo o bebê dia a dia, né? Porque o bebê prematuro, ele vai mudando dia a dia. Não tem como a gente fazer uma previsão de alta, né? Então, a gente tem que ir vendo dia a dia como é que está sendo essa evolução. E assim que tiver uma estabilidade, mesmo que eles estejam entubados, a gente coloca esse bebê no canguru, contato pele a pele. É importante para o bebê e é importante para essa família esse acolhimento. Mesmo dentro da incubadora, elas pegam, elas colocam a mão, conversam com seus bebês, tiram o leite, né, para oferecer. É muito, muito importante isso.
Legal. Antigamente, não tinha todo esse suporte. Eu lembro bem, quando eu voltei em 89, até pediatra eu fui por necessidade, né? Tinha uma clínica na rua Padre Cis que precisava de plantonista e eu me ofereci, porque a gente está chegando, sabe tudo, né? Assim que sai da faculdade, a gente sabe aquelas fórmulas de reidratação, de, né? Desidratação. Então, eu fui um pouco pediatra. Mas havia uma carência enorme de UTI pediátrico. Lembro bem que era muito difícil, uma criança necessitando, tinha que arrumar uma vaga. Hoje, graças a Deus, tem o São Vicente de Paulo em Barbalha, tem o São Camilo, né, no Crato, tem o São Lucas aqui no Juazeiro. Tem mais?
Tem a UTI do Apivida também. E houve uma ampliação, né, da UTI do São Vicente. Foi iniciado com 10 leitos de UTI neonatal. E hoje a gente funciona, são duas UTIs com 10 leitos cada, ou seja, 20 leitos de UTI neonatal no total. Porque o Hospital São Vicente, ele funciona como referência para 45 municípios.
Uma pena que o Hospital da Unimed não tem ainda, né? Existe esse projeto, mas ainda não tem UTI neonatal, né?
Uhum.
E aí, os juazeirenses geralmente nascem em Barbalha.
É verdade.
Não é isso?
É verdade.
Como o meu netinho, né? Nasceu em Barbalha. Por causa dessa deficiência que há, só tem no São Lucas, né? Aqui no Juazeiro. Mas, por outro lado, a gente vê uma questão mesmo da sociedade, a modernidade ou a evolução das coisas, do relacionamento humano. Adolescentes grávidas, né? Parece que aumenta um pouco, né, o risco.
Aumenta, tanto adolescentes como as primíperas tardias acima de 35 anos.
Também.
É fator de risco para o nascimento de partos prematuros.
E hoje tem mulheres que querem ter filhos mais de 40 anos e conseguem, às vezes dá tudo certo, mas o risco existe.
Sim, a multiparidade também, né? Uma gestante com múltiplas
gravidez
também aumenta
o risco. Também é fator de risco,
sim,
né? E outras vezes a mulher está fazendo um tratamento de fertilização, porque ainda não conseguiu, né, ter o seu primeiro filho. Aí quando vem gêmeos, às vezes trigêmeos,
sim,
e aumenta também o risco, né?
Aumenta a gemelaridade, né, é um fator de risco para o nascimento de prematuros, com certeza.
Quer dizer, ela fica tão feliz quando faz a ultrassom que tem gêmeos, mas os riscos são maiores, os cuidados devem ser maiores.
Tem um risco maior do nascimento prematuro, né?
Verdade, já não pode ser um parto normal, né? Quer dizer, poder pode, mas não deve.
Né?
Mas não deve, porque pode acontecer um sofrimento na passagem ali de um com o outro, né? Um vem na frente.
Essa avaliação dessa possibilidade é feita pelo obstetra, né?
Sim.
Se ele avalia se tem riscos ou não e o desejo da mãe de um nascimento de parto vaginal.
Entendo. Então, todos esses fatores de risco. Aí, graças a Deus, nasceu. Nasceu o bebê. É prematuro, exige cuidados, dependendo da semana que ele nasceu e dependendo da condição de saúde dele, ele pode ir para a UTI ou não, mas fica ali com o máximo de cuidado, não pode receber logo alta imediata, né, para ir para casa, a não ser depois de uma boa avaliação. Aí você falou dessa mortalidade alta até um mês, né? Aí eu pergunto, é mais precoce, é logo ao nascimento ou é bem variado de dias até um mês?
A mortalidade está relacionada à idade gestacional e, obviamente, né, às complicações a ela associadas pela imaturidade, que é global, né? Eu até trouxe aqui um recém-nascido menor que 20 semanas, a mortalidade fica em torno de 90%.
Puxa.
E o recém-nascido acima de 28 semanas, essa mortalidade cai já em torno de 10% a 30%. Então, com o avanço, né, com o passar dos anos, se melhorou a qualidade do tratamento oferecido nas UTIs. E isso permitiu uma viabilidade de recém-nascidos com idades gestacionais menores. E quando a gente fala em viabilidade, o que se tenta é uma viabilidade com qualidade de vida, que isso é fundamental. Então, esse recém-nascido vai receber suporte ventilatório, vai ficar numa incubadora para controle térmico. Né? Se não tem condições de dieta através de uma sonda, é feita uma nutrição parenteral, tá? Antibiótico, se necessário, surfactante para o amadurecimento pulmonar. E durante toda a sua evolução, são realizados rastreios, né? Ultrassonografia transfontanela, ecocardiograma, tá? Avaliação do olho, que é fundamental, o rastreio da retinopatia da prematuridade, que é uma causa importante de cegueira, né, em recém-nascidos prematuros. Então, a gente faz todo esse suporte, esse acompanhamento que visa viabilidade, né, com qualidade de vida.
Que maravilha, né? Evolução da ciência, da medicina, quantas mortes que existiam. Ainda existe, mas diminuiu bastante com toda essa, não diria só tecnologia, mas conhecimento, né? Conhecimento médico. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta. Você já sabe que hoje o assunto é prematuridade. Hoje é o Dia Mundial da Prematuridade. Nossa convidada é a doutora Virna Teles, pediatra, neonatologista. Você pode também participar mandando perguntas para ela pelo 3512-2000 telefone. Também esse número é o do WhatsApp da rádio, 3512-2000. E tem a live de Facebook que está no ar, viu? Você pode também fazer pergunta para a doutora Virna na live do Facebook, viu? Então, vamos lá, daqui a pouco. Dicas de saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Estamos na festa, festa do padroeiro Sagrado Coração de Jesus, festa bonita, com muitos eventos. Agora mesmo está acontecendo a corrida, né? A corrida aí, todos os jovens, até não muito jovens, participando da corrida da festa do Sagrado Coração de Jesus, que toda noite tem novena, tem show, tem missa, tem tudo. Que coisa boa. Então participemos da festa do Sagrado Coração de Jesus, paróquia do mesmo nome, aqui no bairro Salesiano e Redondezas, né? É, Sagrado Coração de Jesus. Hoje, 17 de novembro, Dia Mundial da Prematuridade. Dia Mundial também do combate ao câncer de próstata. Câncer de próstata, como eu falei, já esteve aqui o Dr. Edgley, esse ano também o Dr. Everton também esteve aqui. Todo ano tem os nossos colegas urologistas para falar sobre o Novembro Azul. E o Novembro Roxo da Prematuridade, nós já tivemos aqui a doutora Liliane, já tivemos a doutora Ana Cecília, que foi nossa aluna lá de Barbalha, que é casada com o Wagner. O Wagner é oncopediatra e cantou aqui pra gente, fantástico, uma voz belíssima. E hoje a doutora está conosco para falar sobre o Novembro Roxo da Prematuridade, é a doutora Virna Teles. E enquanto vocês ainda não perguntaram, ou perguntaram, eu nem olhei aqui, vou olhar agora a live de Facebook. Você entra lá no Facebook, coloca FM Padre Cícero 104,5. Pronto, já está, você fizer isso no seu Facebook, você já está não só nos ouvindo, mas nos vendo na live de Facebook. Está conosco a Nilza Bezerra, dizendo que está ouvindo com sucesso o programa, muito bom. A Maria Aldeir de Barbalha, abençoado domingo para todos nós. Bom dia, Maria Aldeir. E Nilza diz que a convidada é ótima. Parabéns para ela e parabéns para todos que estão ouvindo. Olha aí, os elogios, doutora Virna. Mas enquanto vocês não perguntam, eu pergunto. Ainda não tem não, né? Pergunta pelo WhatsApp. Você pode perguntar escrevendo, ou então áudio, ou então telefonando. Mas vamos lá, fazer as perguntas. Doutora Virna falou sobre a possibilidade, mesmo o bebezinho prematuro na incubadora, a possibilidade da mãe retirar o leitinho para dar para ele. Às vezes a mãe não tem aquele leitinho, porque uma das coisas que faz o leitinho aparecer bem é a sucção do bebê, né? A própria sucção do bebê faz a mãe ter mais leite, né? Quando não tem a sucção, por mais que exista dispositivo para tentar imitar a sucção do bebê, não é a mesma coisa. Aí às vezes a mãe diz que não tem. existe o banco de leite materno em alguns hospitais, não é isso? O São Vicente tem?
Tem um banco de leite, né? Essas mães são orientadas a fazer a retirada do leite em casa, ao armazenamento, aí levam para o banco de leite, esse leite é pasteurizado e oferecido aos recém-nascidos prematuros na UTI. E também a gente estimula a coleta beira-leito, né? Que aí oferece o leite cru da mãe para o seu recém-nascido. Isso é muito importante, tanto para o estabelecimento desse vínculo, né? Mãe-bebê, como da oferta de um leite que funciona como uma imunoterapia, né? Um leite extremamente rico em imunoglobulinas, que é importante diante desse momento que o recém-nascido prematuro tem uma imunodeficiência, né?
Muito importante, porque o leite materno é vida. Ele, além de nutrir, que é a coisa principal para o bebezinho ganhar peso, qualquer bebê, mas também e principalmente o prematuro, ele é como uma espécie de vacina, né? Para não pegar essas viroses que são tão comuns no nosso meio. Muito importante, leite materno exclusivo até 6 meses de vida. Eu estava lendo, doutora Virna, umas coisas, não entendi direito. Quando, por exemplo, 18ª semana ou mais, há um risco de aborto espontâneo. Aí os ginecologistas fazem progesterona e colocam um anel de silicone para fechar o colo do útero. Você ouviu falar dessas coisas?
Já, a questão da incompatência istmo cervical, né? Tem a cerclagem e tem o pessário que coloca para poder evitar a evolução para um parto prematuro. Já que você falou em idade gestacional, né, a gente considera como abortamento aqueles fetos com menos de 20 semanas de idade gestacional e o peso menor que 500 gramas. E uma zona cinzenta, o que é isso? Entre 22 e 24 semanas. É como você não sabe como se comporta muito bem esse recém-nascido. Eles são de extrema gravidade. A mortalidade é muito alta e, na luz dos conhecimentos atuais, então a sobrevivência de um bebê nessa faixa tem uma possibilidade maior de sequelas associadas. Né?
Entendo. A tecnologia é incrível, a evolução da ciência e as evidências, né, científicas. Antigamente o aborto era demais e hoje ainda é possível, caso a caso, você segurar a gravidez. Eu tenho um neto e eu estou aqui no celular com as fotos da minha neta que não tem nem 6 meses de vida intrauterina. Ou seja, ela tem 5 meses de gravidez, minha nora, e tem a foto da bebê. A Maria Cecília, que vai chegar. Está aqui a fotozinha dela, incrível, né? Uhum. Nessa idade, 5 meses de gestação, ou menos, né? 4 meses, se pensava logo que ali havia até questionamentos, né? Se era vida humana. Hoje, né, não se questiona mais, mas existem ainda questões éticas, questões relacionadas ao que é embrião, o que é feto, que, né, existem várias questões, mas a gente vê uma fotografia daquela, a gente realmente tem que ceder, é uma vida. Eu recebi uma vez um pediatra aqui, que deve ser seu amigo, Dr. Cícero.
Sim,
Cruz,
Dr. Cícero.
Meu grande amigo também, e ele era representante da Unicef, e eu fiz uma pergunta um pouco chata, reconheço, mas que eu estava um pouco com raiva da Unicef nesse dia, e ele era o representante, e eu perguntei: Doutor Cícero, feto ou embrião, são crianças ou não são crianças? Ele disse: são crianças. São, eu considero criança. E por que a Unicef não considera? Ah, aí é uma questão política, não sei o quê. Ele deu várias. Não é incrível. Você vê uma foto
não,
daquela.
Já é uma vida.
Como é que você não considera
não é
que ali
vida,
seja um
certeza,
bebê ou uma criança? Né?
Com certeza já é uma vida.
E vocês trabalham com isso, né? Na tentativa, no ofício, que é a profissão, mas também numa graça, vamos dizer assim, num dom de Deus de manter aquela vidazinha que está chegando, né?
E o vínculo não é só com aquela vida que está ali, é com a família, né?
Isso.
Então você se envolve no dia a dia, aquele bebê se torna um pouquinho seu, né? E aí você se envolve com a família, com as suas dores, com os seus medos, com as suas angústias. É um dia a dia difícil, né? Porque as perdas são difíceis. A gente perdeu um bebê, quando uma mãe perde um bebê, a gente está perdendo um pouquinho ali do nosso filho de UTI, né? E a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções de mãe para que a médica se sobressaia e consiga dar o melhor de si no apoio para aquele bebê e para a sua família, que aquela família está precisando de você. Muitas vezes ela precisa de uma palavra de carinho, de um abraço, de um toque, para conseguir passar por momentos tão desafiadores.
É verdade. Aconteceu um fato comigo, que eu já contei aqui no programa, mas eu gosto de contar porque me marcou muito minha vida. Uma mãe que eu acompanhava por problema gástrico há muito tempo, ela com o esposo, e o esposo pastor evangélico. E ela teve um bebê e veio o diagnóstico da ultrassonografia de anencefalia. Que, logicamente,
é incompatível.
Incompatível com a vida e deve fazer, né, para evitar o sofrimento, essas coisas, né, da mãe. No entanto, ela veio me perguntar, na minha opinião, eu que não sou pediatra, eu que não sou geneticista, ela veio me perguntar, eu vi aquilo como um propósito. Pensava que o esposo, por ser pastor evangélico, ia concordar com minha resposta e foi, não concordou. Eu disse, olha, eu podia falar como uma pessoa que é da igreja e dizer que sou contra todo tipo de aborto. Que já que ele vai falecer mesmo, que seja natural, né? Mas eu vou falar pela ciência. O exame de ultrassonografia, o primeiro, ele pode estar errado, ele pode não estar perfeito. O que é que custa vocês repetirem esse exame? Fazer outro para ter a certeza disso e fazer outros exames, voltar na ginecologista, tudo. E eles foram para Fortaleza. Só que eles levaram a ultrassom daqui, para dizer o motivo, né, que teria que fazer outro.
Da consulta.
Aí veio o mesmo diagnóstico. Aí ela voltou. Aí eu disse, bom, agora já que na ciência está dizendo que é mesmo, eu vou dizer só a parte religiosa. Eu deixava se fosse comigo, né? Mas eu respeito a opinião de vocês. E o seu esposo está querendo diminuir seu sofrimento. Aí, mas, já que você pediu minha opinião, eu não faria. Eu sou contra todo tipo de aborto. Aí pronto, sumiu o casal. Achei que tinha feito, né, o aborto. Passaram-se alguns anos. Eu estava no shopping, Cariri. E chega essa mãe com esse pai e dizendo, ó, a criancinha que estava com a anencefalia, ele correndo, brincando no parque.
Sério?
Quer dizer, estava errado. Eu acho que a primeira errou, influenciou o segundo.
O segundo exame.
Ela não queria abortar e foi fazer um terceiro e disseram que não tinha.
Ai,
e a criança nasceu,
né,
normal.
Que
coisa
bênção,
boa,
né? Com certeza.
Ainda bem, alguns consideram um milagre, né? Claro.
Sim.
Outros consideram que falha médica. Existe, sim, falha médica, infelizmente, né? A gente não está... Não é perfeito, é um ser,
sim,
humano que pode,
certeza,
naquele momento ver,
sim,
algo que não,
certeza,
deveria ter visto, né?
Uhum.
Então, como é bom a gente celebrar a vida, né? Ter uma,
sempre,
vida salva, ter uma vida que não existiria se houvesse um interrompimento.
Sim, né? Ela não viveria esses momentos, não teria dado a chance, né, de ter um bebê.
Então, acho que é isso que vocês passam a cada bebezinho daquele que entrega, né, a família para levar para casa quando passa por aquilo.
E é uma emoção muito grande as altas, né? Quando a gente dá altas de bebês que ficam 30, 40, como eu dei uma alta recente, um bebê de mais de 100 dias de UTI,
puxa,
que são prematuros, né, de longa permanência, que nasceu com 26 semanas... Tem um risco maior de complicações, né?
Invenção.
Não, não existe nenhum leite materno fraco, né? Isso é um mito. O leite materno é o alimento ideal para o seu bebê. né, por vários motivos, porque ele tem quantidades ideais de imunoglobulinas, de proteínas, então é o melhor alimento que pode ser oferecido. Por que esse mito de leite fraco? Porque o leite materno, ele tem alta digestibilidade. Então, o bebê, ele sente fome mais precoce e vai ao peito mais vezes.
Ela diz que as amigas vivem falando isso, que não amamenta porque o leite é salgado, e outros falam que é fraco e não satisfaz o bebê, o que você acabou de falar.
Não, é mito, é mito, não é verdade.
Ele pede mais porque já fez a digestão daquele, né?
Tem alta digestibilidade.
E ele faz a hora, né? A hora da fome, né?
É, o ideal é que se oriente, a gente está falando, obviamente, de recém-nascidos termo, livre demanda. Né, mamar quando...
Existe os horários pré-fixados para não passar do tempo, né? O que é que a gente faz,
Péricles? Quando o bebê tem uma instabilidade, a gente inicia uma dieta para estímulo trófico precoce. A gente está diante de uma imaturidade do trato gastrointestinal. Então, tem um risco de enterocolite se eu vou além do que o bebê permite. As dietas, elas são iniciadas por uma sonda orogástrica e vai sendo aumentado o volume gradativamente de acordo com a aceitação. E essa transição da sonda via oral se dá a partir de 34 semanas de idade gestacional diante de um bebê com instabilidade clínica, sem suporte de oxigênio. Então, faz a transição da sonda via oral, inicia o peito estímulo, depois o peito dieta, até que evolui para seio materno livre, né, quando o bebê está pronto para auto-hospitalar. Uma coisa importante, é importante que a família saiba cuidar daquele recém-nascido prematuro para ter alta. Ela tem que estar segura, né? Elas têm que saber lidar, como cuidar, e isso faz parte de um dos critérios de alta. A família está tranquila nos cuidados do dia a dia com o seu bebê.
Enquanto vocês percebem que não há essa independência ou essa maturidade da família, é melhor...
familiarizando com aquela rotina tão diferente, tá? Quando ele estabiliza, ele desce para um berçário, tá? Do berçário ele vai para o canguru, onde a mãe assume os cuidados com o seu bebê com o suporte da enfermagem, né? Aí o bebê está em ganho de peso, seio materno livre, pronto, assim, para auto-hospitalar, se essa mãe tiver tranquilidade nos cuidados do dia a dia com o seu bebê. E com a alta, tem um retorno precoce, né? Para o ambulatório, uma semana, normalmente, para ver se ficou tudo bem em casa. Não teve nenhuma intercorrência, nenhuma dúvida. Esse é o padrão de alta ideal, né? Que, às vezes, não se consegue.
O aleitamento materno é fundamental para todo bebê, toda criança?
Toda criança.
Na prematuridade, imagino que seja até maior.
Sim, sim.
Não é necessidade básica.
O leite de uma mãe de um prematuro, ele tem uma quantidade maior de imunoglobulina, né?
Defesas.
Então, sim, que é importante para as defesas do seu recém-nascido. Então, é fundamental.
E quando a mãe diz que está com dificuldade, existe ajuda médica? O que pode ser feito para aderir, para o bebê pegar o peito?
Essa pega no peito, como a gente está falando de bebê prematuro, né, ela só é feita desse jeito que eu estou te dizendo. Quando o bebê já tem estabilidade clínica, não está em uso de oxigênio e está sendo feita a transição da dieta sonda via oral peito, que normalmente se faz a partir de 34 semanas de idade gestacional corrigida, que ela já, o bebê já consegue coordenar a respiração e a deglutição, ele já coordena, né, essa respiração, sucção da respiração e deglutição.
Aí, se mesmo assim, nessa idade, que é a única que é possível, ainda tiver dificuldade, existe um apoio?
A gente tem um apoio da Fono, né? A Fono ajuda a trabalhar essa coordenação para essa sucção e essa deglutição.
Dando remédio diluído com um pouquinho de água, então não vou mais dar o leite materno, não. Não tem nada a ver isso.
Não,
né?
Tem nada a ver. Não, não tem nada a ver. O leite materno.
Exato. É. já enfrentei muitos problemas por dizer isso na família, que deve, eu sei que é difícil, claro que tudo na vida tem seu grau de dificuldade, não tudo, mas a maioria das coisas boas. E às vezes não é por essa dificuldade possível, mas que deve ser sempre tentado. Como é importante o aleitamento materno? No meu tempo era 6 meses, agora é até 1 ano, até mais, né?
O Ministério da Saúde orienta até 2 anos ou mais, se assim a mãe desejar.
Exato. Dizia que depois de 2 anos o bebê ia ficar, a criança ia ficar imatura, ia ficar psicologicamente
dependente. Não, de jeito nenhum.
Dependente
da mãe. A introdução alimentar é feita a partir dos 6 meses, né, de vida, como um alimento complementar. Mas o aleitamento materno, ele deve continuar até 2 anos ou mais, se assim a família desejar.
A doutora Virna Teles é a pediatra do meu neto Moisés, que eu falo aqui de vez em quando. E come, ele come, come demais. Você chega com verdura, ele come. Você chega com legume, come. Você chega com fruta, come. Você chega com feijão, e feijão, come. Come tudo, mas o melhor que ele acha é pão. Pão não tem pareia, não. Ele está comendo a comidinha, a sopinha, seja o que for, e na outra mão o pão. Aí fica comendo.
Que bom.
E é fortinho e é saudável, graças a Deus, o Moisés. E aí vem a irmãzinha dele, a Maria Luísa, aliás, a Maria Cecília, que já tem até as fotos na ultrassonografia. Que bom. Doutora Virna atende também crianças de todas as idades, né? Assim, de
atendo,
né?
Atendo.
Não é só neonatologia, não.
Não, atendo, porque eu sou pediatra de formação. Isso. Com a subespecialidade em neonatologia. Eu atendo no consultório crianças maiores.
Pronto. Até, antigamente era até 12 anos, agora parece 18. Que é até 18, né?
É, 18 anos.
Eu lembro
que
disso,
aí
era
a parte
até 12,
da,
agora até 18.
Da pediatria que avalia os adolescentes,
a
que é a ebiatria.
18 anos, e para pediatra.
É a ebiatria, né?
Exato. Aí a minha pergunta, eu rodei aqui falando do Moisés, mas eu queria perguntar isso. Um pediatra, ele se forma após, faz o curso de medicina, 6 anos, depois ele vai para uma residência, ele ou ela vai para uma residência de pediatria, não é? Agora, como é que se torna, como é que o pediatra se torna uma neonatologista?
Aí é uma subespecialidade dentro da pediatria. Você conclui a pediatria, tá? Depois você faz uma prova para ingressar nessa subespecialidade que é a neonatologia.
É um R3, residência 1, 2, pediatria, seria um R3, um R4, tem isso ou não?
Não, é uma subespecialidade,
né?
A pediatria são 3 anos.
Já são
pediatria
3 anos.
Geral, aí você conclui a pediatria geral e a partir daí você faz uma prova para fazer a subespecialidade, que é a neonatologia. É uma subespecialidade dentro da pediatria, uma nova residência.
Ó, a pessoal dizendo que você explica bem, todos que passam aqui explica bem, você também, a gente, o pessoal está entendendo em casa tudo que você está falando, que legal. Então, assim, você faz essa prova, aí você passou nessa prova de neonatologia, então você vai para um hospital, vai fazer uma residência em neonatologia.
É, eu fiz no IMIP, né? Eu
Sim.
fiz os dois no IMIP.
Um ano.
Na minha época eram 2 anos de pediatria e 1 ano de neonatologia. Hoje Sim. são 3 anos de pediatria e 2 anos de neonatologia. E eu fiz uma prova, né, para poder passar para neonatologia, como se fosse um novo concurso.
Entendo.
Entendeu? Não a prova.
Aí, isso é dentro de uma residência médica, porque aí no final você recebe o título
os dois
de especialista.
Títulos, né? Os dois
Tanto
títulos.
De pediatra
aí,
quanto
quando você conclui pediatria, você tem o certificado da residência de pediatria.
Sim.
Quando você conclui neonatologia, você tem um certificado da residência em neonatologia. E você pode tirar à parte o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Né? Que você faz uma prova para obter o título de especialista em pediatria e uma prova em título especialista em neo.
Muito bem. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, depois a gente faz mais perguntas para a doutora Virna Teles nesse dia 17 de novembro, domingo, dia do Senhor, dia mundial da prematuridade. Dicas de Saúde FM, Padre Cícero, rádio que educa e evangeliza. Domingo do Senhor, festa do Sagrado Coração de Jesus, paróquia Sagrado Coração de Jesus, aqui no Salesiano. E também 17 de novembro, tanto é o Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata, quanto é o Dia Mundial da conscientização, do entendimento, do esclarecimento, da prematuridade, combate à prematuridade. Doutora Virna Teles é médica, pediatra, neonatologista e veio falar sobre este novembro roxo da prematuridade. Doutora Virna, novembro roxo, por que roxo a prematuridade?
Bom, a cor roxa, ela foi escolhida como símbolo da prematuridade por representar a sensibilidade e transformação. Então, é uma cor que transmite esperança, serenidade, reforçando a mensagem de solidariedade para com os bebês prematuros e suas famílias. Falando um pouquinho, porque é o dia 17, né? O dia 17 de novembro, ele surgiu como uma homenagem a um dos fundadores da Fundação Europeia para os Cuidados de Recém-Nascido, que um desses fundadores, eles tiveram uma perda de trigemelar, né? E no dia 17 de novembro de 2006, eles tiveram uma filha. E aí usaram essa data comemorativa, né, em alusão para chamar a atenção em relação à prematuridade. Então, é um dia mundial que foi ganhando uma repercussão mundial, né? E aí ficou como dia mundial em alusão à prematuridade, porque a intenção é chamar a atenção dos governantes em relação às políticas de saúde pública. Então, é fundamental isso, porque a gente tenta reduzir. Chamando a atenção, você visa a melhoria do pré-natal. Então, se você tem um acesso a um pré-natal adequado, consequentemente, você muito consegue reduzir as doenças maternas que podem levar à prematuridade, né? É importante que essas políticas visem reduzir essas desigualdades sociais e econômicas. As altas taxas de cesáreas, muitas vezes abusivas, né? O controle de patologias maternas, que são as patologias mais frequentes desencadeadoras da prematuridade, como a hipertensão na gravidez, o diabetes, né? O controle de quadros infecciosos, como a infecção urinária. E aí, reduzindo a incidência da prematuridade. E estando diante de um parto iminente prematuro, que esse recém-nascido prematuro e a sua família tenham condições de acesso a uma UTI qualificada, para você poder tentar dar o melhor suporte, melhorando a sobrevida e, como eu sempre te disse, uma sobrevida com qualidade. É o que o neonatologista visa, entregar a essa família um recém-nascido bem, se possível sem sequelas ou o mínimo de sequelas. E esses recém-nascidos prematuros, eles precisam de um acompanhamento multidisciplinar após a alta hospitalar. Então, você precisa estimular que ele alcance o seu potencial de desenvolvimento, né? Então, potencial, a estimulação neurológica, né? Para evitar sequelas neurológicas, cognitivas, motoras. Então, através da fisioterapia motora, fono, terapia ocupacional, né, acompanhamento com oftalmologista, com neurologista. Então, esse acompanhamento multidisciplinar é fundamental para uma evolução e uma qualidade de vida melhor desses recém-nascidos que nasceram bem antes do tempo.
Então, quando esse bebê recebe alta, que volta para sua casa, para sua família, eles seguem nesse acompanhamento que você está dizendo?
Seguem nesse acompanhamento multidisciplinar.
A nível ambulatorial.
A nível ambulatorial, né? Eles vão ter um atraso motor, né? um atraso neurológico. Então, essa estimulação é fundamental, né? Então, ele está num processo de grande desenvolvimento neurológico. Então, essa plasticidade neurológica, ela precisa ser aproveitada. Então, você consegue estimular esse bebê e, muitas vezes, minimiza as sequelas de uma maneira impressionante, essa estimulação. É fundamental esse acompanhamento multidisciplinar.
Legal. A doutora Liliane, quando ela esteve aqui, ela falou dessa estimulação pelo método Padovan. Né?
Sim,
tem esse
sim.
E outros, né?
Sim,
métodos
sim.
De estimulação.
Sim, tem um Padovan, tem um, o Bobat, enfim. Os métodos, eles devem ser escolhidos para buscar o melhor potencial de desenvolvimento de cada uma destas crianças, né?
O pessoal da live, a Rosana Ribeiro, está dizendo que quando tinha sua bebê, falavam que o leite era fraco, mas ela não deu ouvidos e a criança dela mamou até 3 anos de idade.
Ah, perfeito, parabéns. Perfeito.
Ela não deu ouvidos a quem fica falando lendas, né, mitos, coisas que não tem nada a ver.
Uhum.
E aí ela disse que o pediatra da filha dela, dessa filha dela, foi o doutor Antônio Teles, quer dizer, o pessoal
sim,
liga, né?
Pai de Valéria, né?
Pai da Valéria, já esteve aqui também. Em relação a esses problemas que precisam ser estimulados, as sequelas neurológicas, algumas delas só com a estimulação fisioterápica não resolve. Às vezes é necessário até procedimentos cirúrgicos ou não chega a esse ponto?
Depende, doutor Péricles. Por exemplo, se você está evoluindo com a criança que evolui com a hidrocefalia, aí pode precisar de um procedimento, né, que é a colocação da válvula de derivação ventrículo-peritoneal. Então, o bebê prematuro, ele deve ser individualizado. Então, não é uma receita de bolo. Você deve se voltar para aquele seu bebê e ver o que é que ele mais precisa. E aí, toda a atenção e estimulação, ela deve ser individualizada para cada criança.
Tem estudos relacionando prematuridade com autismo ou não?
Os recém-nascidos prematuros, principalmente os recém-nascidos prematuros extremos, eles estão associados com a maior incidência dos distúrbios neurocomportamentais, né? Entre eles, o autismo.
Entendo. No caso de infecções, como você falou, que pode acontecer, né? No bebê, que ela tem uma certa fragilidade, o sistema imunológico não está completamente desenvolvido, né? E desenvolve problemas infecciosos. Esse tratamento é feito mesmo quando não está no hospital? Dependendo da gravidade não ser alta, você pode fazer esse tratamento em casa mesmo, né? Das diversas infecções que forem surgindo.
Eu volto a dizer, depende, né? Se você tem um recém-nascido já de alta, já em acompanhamento ambulatorial, depende de que infecção aconteceu e
cada
aí você...
Cada caso é um caso.
Cada caso é um caso. Por exemplo, se você tem um recém-nascido prematuro que evoluiu com uma bronquiolite, vamos dizer, pelo vírus sincicial respiratório, inclusive existe um anticorpo monoclonal que é oferecido para esses bebês em algumas situações para diminuir o risco da incidência dessa patologia pelo vírus sincicial respiratório. Porque a gente tem que as vias respiratórias, elas são mais estreitas, então você pode ter um quadro de maior gravidade, né? Então, uma bronquiolite em um recém-nascido prematuro pode se comportar de uma maneira muito desfavorável e precisar de um reinternamento. Então, cada caso deve ser avaliado, né, como único. Então, você faz uma conduta direcionada para seu paciente e o que está acontecendo ali naquele momento.
Doutora Virna, a rotina da unidade de terapia intensiva que você trabalha, você falou das pneumonias, você falou da própria prematuridade, que eu imagino que tenha sempre na UTI, né, os bebês prematuros. Quais são as outras coisas? Acidentes, doenças, como é a rotina do intensivista pediátrico?
É porque a UTI neonatal, ele é voltado para recém-nascidos de 0 a 28 dias de vida. Então, o período neonatal,
neonatal mesmo.
Está restrito a esse período.
Existe uma UTI para crianças maiores?
A partir de 29 dias de vida, a gente já tem a UTI pediátrica, que é outras patologias.
Eu pensei que era o mesmo local.
Não, outras patologias, outra situação. É uma situação à parte.
Né? Então, vamos para essa neonatal. Maioria prematuridade. O que mais pode acontecer?
A gente pode ter recém-nascidos termo que teve uma aspiração meconial, por exemplo. Um recém-nascido termo que sofreu uma hipóxia, que é a falta do oxigênio ao nascimento, e isso gera uma série de repercussões. A gente pode ter um recém-nascido termo com patologias cirúrgicas, os quadros obstrutivos intestinais, as malformações do sistema nervoso central, cardiopatias congênitas. Né? Então, a UTI neonatal não se refere apenas a recém-nascidos prematuros. A qualquer recém-nascido que precise de um suporte que melhore a sua adaptação à vida extrauterina.
Lá na formação de vocês para neonatologista, era parte da formação do pediatra que estava sendo preparado para trabalhar em UTI pediátrica e não neonatal?
São especializações diferentes.
Diferentes.
Aí existe a residência em UTI pedi, e existe a residência em neonatologia. São separadas, são diferentes. Patologias, manuseios completamente diferentes.
Então, especificamente para a UTI neonatal e do serviço que você trabalha, quais são os outros profissionais que também trabalham nessa mesma UTI, além de médico?
Para você ter um sucesso no recém-nascido, essa equipe ela tem que ser uma equipe coesa. Então, ela vai desde o pessoal da limpeza, né, que é fundamental, as técnicas de enfermagem, que fazem esse manuseio do recém-nascido, seu posicionamento, né, a aplicação das medicações, a enfermeira com todo o suporte, o fisioterapeuta, a fono, né, e as outras especialidades de acordo com o que o bebê precisa. Por exemplo, se eu estou precisando de uma avaliação do cirurgião, eu tenho acesso. Se eu estou precisando realizar um eco, eu tenho um cardiologista. Se eu estou precisando realizar ultrassom, eu tenho ultrassonografista. Se eu estou precisando fazer uma avaliação da retinopatia da prematuridade, eu tenho um oftalmo. Então, é uma equipe multidisciplinar. Não é só o pediatra que precisa estar, o neonatologista que precisa estar presente ali para ter sucesso. Então, é uma equipe que tem que trabalhar junto para alcançar o seu objetivo. Então, toda essa equipe que vai desde o pessoal da limpeza até o médico tem que trabalhar de uma maneira harmoniosa com o mesmo objetivo, que é alcançar a alta, o sucesso com a alta desse bebê.
Muito bem, é uma equipe multidisciplinar, que maravilha. Doutora Virna, 2001-2024. Eu vou fazer uma pergunta, mas antes eu vou fazer uma explicação, porque essa pergunta. A fertilidade, vamos dizer o quê? Os casais que antes tinham, vamos dizer, uma média no Brasil de 3, 4 filhos, hoje a gente tem uma média de 1, 2, 1,5, seria isso, mais ou menos. Pelo menos é o que a gente vê assim, IBGE, estatística. Isso reflete ou não, devido a ser tão específico? E esse 1, 2 por casal é criança demais, graças a Deus, no mundo. Você nota alguma diferença de 2001, 2002, 3, 4, 5, 6 para agora? Ou é mesmo movimento lotado?
As UTIs são sempre lotadas. Né? Como a UTI do São Vicente funciona como referência para 45 municípios, nós somos duas UTIs, 10 leitos cada uma. Eu sou responsável pela UTI Neonatal 1 e doutora Débora Albuquerque pela UTI Neonatal 2. Tá? A gente funciona com o mesmo protocolo de conduta, mas um médico fica responsável por cada 10 leitos, né? Essa é a norma, né? O que é que eu percebo, assim? Existem períodos de uma maior lotação, mas normalmente a gente funciona com quase 100% de ocupação. Como a maternidade do São Vicente é uma maternidade de alto risco, então as gestantes, elas são drenadas para o São Vicente, certo? Que a melhor incubadora é a incubadora útero materno, né? Então, a gente já tem uma demanda local alta, porque nós trabalhamos em conjunto com uma maternidade de alto risco. E também tem as solicitações de vagas através da central de regulação desses 45 municípios. E mesmo já tem na UTI do São Lucas, a UTI do São Camilo, praticamente quase todas elas funcionam na sua total ocupação. A demanda é alta, muito alta.
E em consultório, você nota alguma diferença? Por exemplo, ontem aconteceu uma coisa que me lembrou o passado. Eu voltei em 1989, 90, 91. Ontem eu atendi um pai jovem, um casal jovem, com duas filhinhas, um no braço da mãe e a outra correndo, né? E eu me lembrei do passado, quando eu atendia um adulto, geralmente ele levava uns filhos, né? Dois, três, às vezes até quatro, dentro do consultório. E isso quase não acontece mais. Os casais vão só, deixa com a babá, deixa com a família, ou quando leva só o de braço. Mas antigamente levavam muito, me lembro demais. E ontem eu recordei isso. Você não nota essa diferença de 2001 para agora, em termos de número de nascidos, de crianças que acompanham os pais? Você acha que não mudou nada?
Os casais do consultório, né, que é um consultório particular, eles geralmente têm mais de um filho, em torno de dois. E muitos levam o seu filho maior enquanto eles estão consultando o menor. Porque no consultório eu tenho uma brinquedoteca, que aí eles ficam de uma maneira lúdica, brincando, legal, e acompanham os pais nessa consulta. E é bem tranquilo, porque como eu atendo com hora marcada, uma coisa que sempre me incomodou é você pegar uma mãe e deixar duas, três horas lhe esperando para um atendimento. Então, a criança fica irritada na recepção. Né? Hoje em dia, nessa correria do dia a dia, a gente não tem tanto tempo assim, né? Livre. Então, quando eu resolvi montar o consultório, eu resolvi colocar a hora marcada. Então, normalmente, os meus pacientes, eles não esperam. Ótimo. Aí, eles ficam na brinquedoteca, é bem legal.
Ah, que bom. Então, resolveu o problema da sala de espera.
Resolvi.
E da reclamação e da birra dos bebês
e dos irmãos.
Porque, realmente, esperar não é bem agradável. Ainda mais sem ter o que fazer. Mas, tendo brinquedo, Moisés disse que os brinquedos lá, ele prefere até ficar lá. Quando chega na hora de ir embora, ele tem que levar, porque quer estar brincando lá. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais perguntas para a doutora Virna Teles, é médica pediatra neonatologista nesse novembro roxo, prematuridade. Dicas de saúde, FM Padre Cícero, daqui a pouco a missa, viu? Transmitida pela Rádio Padre Cícero. Aquelas pessoas que ou não podem ir, ou então gosta de assistir missa. E mesmo indo, vai no domingo, né? 6 horas da manhã. E quando dá 9 horas, bota no rádio, né? Pois é transmitida a missa aqui na FM Padre Cícero. Então vocês vão ficar conosco mais um tempinho, depois a gente libera para transmissão da missa, da festa do Sagrado Coração de Jesus. Prematuridade, tão importante, né? Tão frequente, tão perigoso, porém, com tratamento moderníssimo que faz com que haja, na maioria das vezes, um sucesso, né? Graças a Deus. das famílias que ficam tão apreensivas e com razão, né? Receber o seu bebê e levar para casa é muito bom, coisa maravilhosa, né? Então, para isso, a gente trouxe uma pediatra que é neonatologista, UTI neonatal do Hospital São Vicente de Paulo, em Barbalha, doutora Virna Teles. Doutora Virna, essa questão da mulher. Claro que a mulher, ela é dona do seu nariz, então ela muitas vezes acha que não há necessidade de ficar fazendo visitas médicas. Mesmo se ela, quando ela engravida, nem sempre ela faz um bom pré-natal. Não vai com a frequência que deve ir para fazer esse pré-natal. Ou não tem acesso quando é lugares assim mais remotos, né? Sítios. Tudo bem que o SUS ele atinge até as comunidades, né? Os sítios, a zona rural, mas há sempre uma maior dificuldade, uma filazinha que muita gente não tolera, né? Não suporta. O estilo de vida, você já falou algumas coisas, mas é tão importante que eu gostaria que você repetisse para as ouvintes, principalmente, do programa Dicas de Saúde, da FM Padre Cícero, sobre a mulher, sobre os hábitos, sobre drogas, sobre diversos parceiros sexuais, essas coisas que podem acontecer e que podem repercutir em doenças. E essas doenças, por sua vez, podem causar um problema na gestação. Então, estilo de vida seria a prevenção, nem sempre, mas às vezes, de uma prematuridade.
Sim, né? Já é bem comprovado o aumento da incidência de partos prematuros em gestantes que fazem uso de drogas ilícitas, uso de álcool. O fumo durante a gravidez é muito bem documentado. Né, essa possibilidade de sequelas neonatais, além das infecções congênitas, sífilis, que está aumentando a incidência de sífilis, toxoplasmose, citomegalovirose. Então, existem algumas infecções que, se ocorridas ou uso de algumas drogas durante a gravidez, aumentam a incidência de partos prematuros e com grande possibilidade de sequelas neonatal.
As vacinas, tão importante, né? Tem vacina, por exemplo, vacina do HPV evita até 6 tipos de cânceres, se a menina, né, tomar, a jovem, a adolescente tomar. E outras vacinas para...
A tétano.
Tétano,
né?
Essas que podem dar aborto, né, que é vacina de rubéola, né?
A rubéola não é orientada, né? Isso deve ser feito antes da gravidez, né? Pelo risco de teratogenicidade no recém-nascido.
Sim.
Embora seja um risco pequeno, deve ser realizado antes da gravidez. Hoje tem a vacina contra o vírus sincicial respiratório. Agora, ainda para as pacientes particulares, pelo alto custo, que diminui, já oferecidas no Brasil acima de 32 semanas de idade gestacional, que visa aumentar a proteção desse recém-nascido para o vírus sincicial respiratório, que é um dos maiores vírus implicados na bronquiolite. Que a bronquiolite, ele traz uma possibilidade de complicação muito grande em recém-nascidos pequenos. E a gente tem a sazonalidade no Nordeste agora no início do ano, né? De fevereiro a julho. Atento que esses recém-nascidos prematuros, abaixo de 28 semanas, ou então os pacientes displásicos, que são os dependentes de oxigênio, ou os pacientes cardiopatas, recebem esse anticorpo para reduzir o risco de doença por vírus sincicial respiratório.
Exato. As próprias doenças que as mulheres têm, elas precisam tratar antes ou durante, já que não tratou antes, do período gestacional. E algumas delas, talvez até a maioria, a mulher nem sabe que tem, né? Só sabe se fizer exame.
Daí a necessidade de um pré-natal bom, pré-natal adequado, com médico capacitado, porque o que a gente está falando agora é de prevenção, né? E a prevenção se faz com um pré-natal adequado, diagnóstico precoce e tratamento adequado das patologias que podem acontecer nesse período.
Exato. Aí quando chega o momento do parto, seja ele precoce, prematuro, por uma circunstância, por uma necessidade, ou a termo que a pessoa vai para a maternidade. Aí tem essa questão de muitas mulheres querer parto cesariana, né? Criou-se essa cultura. Uma vez eu estava até comentando com uma pessoa que falou que ia ter o filho, né, com parto cesariana. Aí eu comentei, eu digo, mas quando você estava com aquela pedra na vesícula, você não estava com medo da cirurgia? Ela disse, é, mas cesariana é diferente. Eu digo, é pior, é pior. Quando um médico cirurgião aprende a ser cirurgião, ele vai para a residência, a primeira que ele aprende é de vesícula, que é mais simples do que a cesariana, né? Mas existe essa cultura atual de querer sempre parto cesariano.
É, as cesáreas eletivas, né, aumentam o risco de complicações ao nascimento. O parto vaginal é superior, né?
Sem dúvida. Aí chegou no hospital, no caso do prematuro, fez, né, nasceu, aí vocês, no caso, quem primeiro, linha de frente, é a ginecologista com a pediatra neonatal, da maternidade, ainda não é intensivista, vai primeiro examinar a criança, fazer aquela contagem, apigar, ainda chama apiga.
Sim, o apiga.
É, aí vai avaliar aquela criança prematura, saber se precisa da incubadora, saber se precisa da UTI, né? Isso é feito de rotina nesses hospitais maternidade, com muito critério, né?
Sim, é feito de rotina. Né? E diante de um nascimento de um bebê prematuro extremo, o ideal é que o neonatologista faça a sala de parto, porque é um médico capacitado a oferecer um suporte avançado de reanimação. Então, é um médico apto a realizar todas as etapas de reanimação de uma maneira rápida, eficaz, para minimizar essas sequelas ao nascimento. Então, quando você dá um suporte adequado em sala de parto, você minimiza o risco de sequelas.
Exatamente, mas infelizmente às vezes é um pediatra, né, que não é neonatologista, embora deveria ser.
Mas os pediatras, eles também podem ser capacitados. Sociedade Brasileira de Pediatria oferece o curso, né, de reanimação neonatal, tanto para recém-nascidos, são dois cursos, acima de 34 semanas e abaixo de 34 semanas. Então, não precisa ser obrigatoriamente o neonatologista, mas o médico apto a realizar todas as etapas da reanimação. Que seja um pediatra, neonatologista ou não, mas que seja um pediatra.
No mínimo um pediatra. Existe o risco de não ter a vaga na UTI?
Existe, assim, nós somos 20 leitos, né? Não existe a possibilidade de leitos extras, porque não dispomos de fontes de oxigênio extras. Então, é uma UTI que não coloca recém-nascidos além de sua capacidade. E nós temos uma lotação, né? São 10 leitos em cada UTI, o total de 20 leitos.
Aí, quando ocorre, que eu espero que não seja muito, seja raro, de não ter a vaga, como é que vocês fazem? Mandam para a UTI de outra cidade?
Tenta-se a transferência da gestante, né? O ideal é a transferência da gestante, para que esse bebê, esse feto seja transferido dentro do útero, né? E em relação aos recém-nascidos que vêm pela central de regulação, a gente libera ou não a vaga de acordo com a disponibilidade.
Então, aqui no Cariri, só são esses 4 que você falou, né? 3 que é pelo SUS
somos
e o AP20.
20 leitos na UTI, temos 20 leitos na UTI do São Vicente, tem a UTI São Lucas, tem a UTI São Camilo e tem a UTI do AP Vida.
E Iguatu tem UTI pediátrica?
Iguatu não tem, eles têm um berçário, né? Mas os recém-nascidos de maior complexidade, eles se encaminham através da central de regulação para cá.
Para
um, pra, ou para o São Camilo, ou para o São Vicente, ou São Lucas.
E essas regiões, Pernambuco, Alagoas, que são mais próximos de Barbalha do que das capitais.
Mas eles referenciam para sua unidade, entendeu?
Para as capitais, mesmo sendo mais longe.
Tem Petrolina, né? Tem o IMIPE. E aí eles, nós somos referências para os 45 municípios. Né? Cada estado tem a seu fluxo de referência.
O número de neonatologistas é suficiente ou é assim, muito plantão?
Olha, em relação ao que eu cheguei, já melhorou muito. Está chegando gente nova, muito capacitada, e que pelo menos a gente consegue agora suprir a escala, fazer uma escala, né? É, com muitos plantões cada um, mas está dando certo.
Eu sei, porque o que tem de gente boa que eu já convidei para cá, você mesmo, é a primeira vez que você vem. Que eu quero que venha a doutora Adriana, que eu agora mesmo convidei a doutora Débora, ela não pôde vir.
Ela está, né? De plantão.
Está de plantão. Uhum. A doutora Louise também nunca pôde vir. Uhum. Outros nomes que você deu aí também, uma dificuldade. A própria doutora Liliana não podia vir, né?
Ela está com compromisso, né? É,
mas aí está chegando gente nova, né?
Tá sim. Gente nova, gente boa.
Opa, que legal, né? É, muitos desses que trabalham com vocês foram nossos alunos da Estácio?
Ou alguns.
Só alguns, né?
Alguns. Legal. Alguns.
Pois é, que bom, né? Que pelo menos está expandindo. Houve uma época que parecia que tinha crise na pediatria, diminuindo a frequência comparado com, por exemplo,
com outras residências, né?
Mas parece que está retomando.
É,
né?
Está retomando.
Que legal, porque é essencial.
Uhum.
É essencial, não pode jamais ter crise nem na pediatria, nem na GO, nem na cirurgia.
É
nem só de clínico vive a medicina.
Não,
né?
É verdade.
Tem que ter tudo. Doutora Virna, o que você tem mais a dizer sobre essa campanha? Novembro Roxo, prematuridade, tem mais alguma coisa que talvez você não tenha dito? Ou se diz, quer repetir para falar para os nossos
repetir,
ouvintes?
Eu quero repetir, porque o grande objetivo de ter vindo aqui é chamar a atenção, né, a essa causa, a prematuridade. Então, dia 17 de novembro, Novembro Roxo, dia em alusão à prematuridade, para que se desperte, né, em relação aos governantes, as necessidades de melhoras, né, de um acesso a um pré-natal adequado, de um tratamento precoce das doenças maternas para a prevenção da prematuridade. E caso a prematuridade seja inevitável, nascimento prematuro seja inevitável, que esse recém-nascido tenha um suporte adequado, qualificado, para uma sobrevida com qualidade. Porque, como a gente falou, a incidência é muito alta. Então, são 15 milhões de nascimentos prematuros no mundo, né? Então, 1 milhão de óbitos no mundo. Então, a incidência da prematuridade no Brasil é de 11%. Então, um recém-nascido prematuro para cada 10 recém-nascidos. Então, isso precisa ser despertado. Acender uma luz, despertar o interesse para políticas de saúde pública. Então, é fundamental. Esse é o meu grande objetivo. Chamar a atenção em relação a essa causa tão importante que é a prematuridade.
É verdade. Que realmente pelo SUS a gente depende dos gestores, né?
Sim.
E das leis, né? Das leis, que as leis fazem a coisa acontecer. Então precisamos dos políticos que façam esses ajustes para as pessoas não deixarem de ser atendidas. Agora vem o pessoal participando. A Lucimar, ela parabeniza esse programa maravilhoso. Parabéns para essa doutora que pensa nos seus pacientes e não nos deixa esperando. Tenho trauma de esperar ser atendida, mas ainda bem que tem gente que se preocupa com isso. E essa pessoa, Lucimar, fala de Altamira, Pará. A gente está escutando bem longe, né? Já a Ana, daqui do bairro São José, ela parabeniza a doutora Virna, pois ela foi a pediatra da sobrinha dela há um tempo. Disse que ela é um anjo na terra, doutora Virna.
Obrigada.
A Damiana diz bom dia para você também, Damiana, estou aqui escutando essa doutora que é maravilhosa. Aí diz que ela é a melhor pediatra, é a Damiana Sabino. Que bom, né, doutora Vi, né? O reconhecimento, né, de um trabalho que hoje em dia a gente tem que reconhecer quando o pessoal elogia assim, porque ao contrário, infelizmente também está acontecendo, colegas médicos sendo agredidos, como se eles fossem culpados daquele atendimento, porque demora no atendimento, coisa que a pessoa devia gostar, né? Demora, e quando entra outra pessoa, já entra
irritado,
uhum, brigando, falando alto e às vezes agredindo. Coisa triste, né?
Uhum.
Ainda bem que muita gente reconhece, né, o trabalho quando ele é bem feito, né? Reconhece e elogia. Isso é muito bom. É, em relação a esse seu trabalho de lá na UTI, né? Neonatal, você fala que é muitos plantões. Aí a questão: férias, congressos, vida familiar, vocês têm que dar um jeito, né? Vocês
não,
se reúnem para fazer a escala,
certo,
né?
Faz a escala, consegue participar dos congressos, dos eventos familiares, tudo vai se ajeitando.
Oh, coisa boa, que bom, né? E ainda consegue ser professora da Estácio FMJ.
Consigo.
É só na preceptoria ou você vai lá na Estácio?
Não, eu sou da graduação também. Atualmente, eu e a doutora Conceição somos as coordenadoras da disciplina da pediatria.
Sim.
Provisória.
Mas ambulatório não.
Ambulatório eu faço. Meu
também.
Internato, se eu fico no internato também.
Sim.
Eu faço dois ambulatórios de pediatria geral.
Ali na Estácio?
Na Estácio. Terças e quintas à tarde.
Ah, terças, né? Já levei.
E nas sextas de manhã é a parte prática, com a graduação, com o ambulatório de neonatologia.
Aí esse tem que ser.
Sextas de manhã, lá na Policlínica da Estácio.
E o pessoal do internato não roda em neonatologia?
Roda sim. Eles, no internato, eles rodam no São Lucas, com a doutora Liliane,
São Lucas,
Adriana.
Com a Adriana,
sim.
Eliane.
É, exatamente.
Ah, agora entendi, sim. Pois agradecer, viu? Estamos chegando ao final do programa, doutora Vina. Muito obrigado, viu?
Eu
conto com você para outras vindas.
Eu agradeço o convite, foi ótimo. Obrigada, viu?
Que bom, né? Muitas informações relevantes, coisa que a gente, inclusive, deixa gravado, viu? Vou mandar para você a gravação para, de outra vez, complementar ou fazer igual, já que foi muito bacana, realmente foi muito proveitoso. Obrigado, viu, Carlos Eduardo, sempre aqui conosco, firme e forte, nos ajuda bastante,
uhum.
É um sustento. E quando as gravações falham, ele consegue também, né?
Organizar.
Então é isso, vocês vão ficar agora, vocês ouvintes da FM Padre Cícero, com a missa diretamente do Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui para mais um programa Dicas de Saúde, no caso, Novembro Azul, Diabetes, com o endócrino Dr. Eric Lisboa. Um abraço para todos.